Ainda sobre o Bolsa Família, senhor presidente, vale registrar que pesquisas recentes do IPEA indicaram, além dos benefícios sociais, reflexos econômicos do programa. De acordo com o IPEA, cada real investido no programa gera R$ 2,4 no consumo final das famílias. Além disso, cada real gasto no programa Bolsa da Família gera R$ 1,78 de rendimento ao PIB brasileiro. Também é motivo de celebração nacional a redução da mortalidade infantil no Brasil e que, aliás, influenciou sobremaneira a melhoria do Índice do Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, do Brasil, apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, neste ano. O indicador do país saltou 47,8% entre 1991 e 2010, puxado pela melhoria dos dados relacionados à educação, renda e longevidade da população. Esse último índice leva em conta a queda da mortalidade infantil nas cidades brasileiras, senador Oswaldo Sobrinho. O PNUD destacou que 50% dos municípios brasileiros cumpriram o objetivo do milênio de registrar a taxa de mortalidade menor do que 17 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, apenas 0,5% das cidades estavam dentro desta meta. 0,5% das cidades brasileiras, apenas 20 anos atrás, 22 anos atrás. Além disso, o programa ligado à ONU para o desenvolvimento apontou que no início da década de 90, 38,4% dos municípios registravam taxa alta de mortalidade infantil, com mais de 50 óbitos por mil nascidos vivos. Em 2010, por outro lado, nenhum município brasileiro alcançou esse patamar. O IDHM do Brasil passou de 0,493, muito abaixo do desenvolvimento urbano, para 7,27, alto desenvolvimento humano. O IDHM longevidade de 0,816 foi o que mais contribuiu para o IDHM do país e o mais próximo de um valor que representa a melhor avaliação do setor. A evolução do índice de longevidade representa um aumento de 9,2 anos na expectativa de vida ao nascer entre 91 e 2010. No mesmo intervalo, senhor presidente, o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, longevidade do país, acumulou alta de 23,2%. O número que especifica o novo cenário é a quantidade de municípios de IDHM muito baixo. Em 91 eram 85%, hoje são apenas 0,6%. Já a quantidade de municípios brasileiros com IDHM muito alto saltou de zero em 1991 para 133 em 2000, 2,4%, e 1889, 33,9% em 2010. Isso significa que um em cada três municípios do Brasil hoje tem o IDHM muito alto. E só éramos 0,6% em 1991. Temos muito ainda que avançar na educação, na saúde. Porém, é inegável que o governo Dilma vem promovendo expressivos investimentos para aprimorar as condições de atendimento do nosso Sistema Único de Saúde. Aliás, merece destaque o reconhecimento o fato de o Brasil possuir o maior sistema de saúde pública do mundo, o SUS. Evidentemente, precisa ser ampliado na sua rede de atendimento e qualificado nos serviços prestados, mas já é digno de orgulho por atender tantos brasileiros. Ainda na saúde, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não poderia deixar de citar o programa Mais Médicos, que certamente produzirá uma grande transformação no atendimento básico de saúde em todo o interior do país. É inegável a carência de profissionais de medicina nas localidades mais distantes dos grandes centros. E o Mais Médicos tem todas as condições de corrigir essa situação, senador Aníbal Diniz. Senhoras e senhores senadores, continuando a refutar esta aparente estratégia de desconstrução da imagem do Brasil, algo, aliás, que entendo lamentável e ainda mais grave quando é promovido por autoridades nacionais, muitas delas detentoras de mandatos ou em busca deles, anunciando para interlocutores no exterior um suposto caos na economia brasileira. É evidente que temos obstáculos a vencer na economia. Precisamos atentar para os elevados gastos públicos, para a necessidade imperiosa de ajustes nas contas nacionais, mas não se trata de evidenciar o caos de uma situação de falência do país, minha gente. O retrato do Brasil é outro e nós sentimos, tocamos isso. Muito diferente disso, senhor presidente, temos reservas internacionais em torno de 375 bilhões de dólares, algo impensável há uma década atrás, e que representa outro recorde positivo da nossa situação atual. Temos uma economia que continua atraindo investimentos e tem potencial para expandir muito. Temos um mercado consumidor de 200 milhões de habitantes, com renda média crescente. Temos uma indústria diversificada que enfrenta, sim, dificuldades em setores pontuais, mas já superou o pior momento desde a crise de 2008. O retrato é a própria geração de emprego e a taxa que chega ao pleno emprego. E, obviamente, como representante do Estado do Paraná, não poderia deixar de citar a exuberância do agronegócio, senador Paim. Do agronegócio nacional, somos um dos maiores produtores mundiais de alimentos e temos a nossa responsabilidade aumentar ainda mais a produção. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ser um dos grandes exportadores do planeta, num mundo que atingirá 9 bilhões de habitantes até 2050, ávidos por alimento, é uma responsabilidade muito grande. Temos a maior reserva florestal do planeta, pelo menos do mundo tropical. E temos hoje o arcabouço normativo avançado e suficiente para preservá-la sem prejuízo de gerar riquezas de forma sustentável nas regiões. E, por fim, temos obstáculos e carências evidentes na área de infraestrutura e logística, certamente a principal agenda para o enfrentamento do ainda elevado custo Brasil. Mas, felizmente, estamos enfrentando este desafio. E as novidades recentes são auspiciosas. Afinal, a abertura dos portos, a partir da medida provisória dos portos, as rodadas de concessões de rodovias, bem como as licitações de aeroportos, têm apresentado resultados que nos permitem imaginar dias muito melhores em breve. Quem viaja pelo Brasil e visita os aeroportos percebe, vê o que está acontecendo. Segundo projeções do BNDES, os investimentos em infraestrutura totalizam 509 bilhões no período 2014-2017, e que representará uma alta de 36% frente a 2009-2012. Os investimentos em logística representarão 32% dos investimentos em infraestrutura no período 2014-2017. Ainda de acordo com o levantamento, os investimentos na indústria somarão mais de R$1 trilhão no mesmo período, alta de mais de 22% frente a 2009-2012. Já os investimentos em agricultura e serviços totalizarão 1,5 trilhão de reais no período. 2014, 2017, alta de quase 30%, frente ao mesmo período de 2009, 2012. A verdade é, seu presidente, que o Programa Brasileiro de Concessões e Infraestrutura poderá alavancar e elevar a taxa de investimento ao patamar de 22% do PIB até 2018. Enfim, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, meu povo brasileiro, meu povo paranaense, meu propósito com esse discurso é me insurgir veementemente a esta onda de pessimismo e negativismo em relação ao presente e ao futuro do Brasil. Muito pelo contrário, tenho ciência e responsabilidade como senador da República e com grandiosidade desta nação. Com a grandiosidade dessa nação, eu acredito no meu país, eu acredito no Brasil. Temos recursos naturais extraordinários, com minérios diversos, petróleo, gás natural, urânio, riquezas imensas desse povo. Temos indústria diversificada e produzimos, como muitos, poucos, no setor do agronegócio, agropecuária. Somos uma nação que pode se orgulhar do tamanho da sua vegetação nativa, preservada e ainda sua matriz energética limpa. Isso sem falar na capacidade de possuirmos uma energia renovável, como os biocombustíveis, energia solar, eólica, as hidroelétricas. Somos detentores de uma das maiores reservas de água doce do planeta. E isso tudo vivendo numa democracia consolidada que vem se aprimorando a cada ano. Lamento, seu presidente, e lamento muito pelos que aparentemente torcem contra o desenvolvimento deste país, do meu, do nosso país, do nosso Brasil, e me coloco firme no propósito de trabalhar pelo crescimento desta nação que tanto amo. Espero que os interesses eleitorais de alguns, em hipótese alguma, sejam utilizados contra os interesses do Brasil. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo mais uma vez pela tolerância do tempo. Uma boa noite a cada um dos cidadãos brasileiros.